Nessa prioridade, que isso não
Esta sessão ordinária do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Grosso do Sul, deste dia 25 de outubro de 2023, com transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube e tradução por linguagem brasileira de sinais. Com as bênçãos de Deus, eu quero saudar os nossos eminentes pais, doutor Denis Sonsino Pimentel, doutor Juliano Tano, doutor José Eduardo Chemincuri, doutor Fernando Paes de Campos, doutor Dejailson de Souza. Também cumprimentar doutor Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves, doutor Procurador Regional Eleitoral, que hoje, ao que nos foi falado, faz a sua última participação em nossa corte eleitoral. Fica desde logo imensamente cumprimentado, doutor Pedro, e agradecido, né, em meu nome e creio em todas essas gestões pelas quais Vossa Excelência tem, né, nossa sempre boa lembrança e, quiçá, possamos tê-lo aí qualquer hora de volta à nossa corte. Quero saudar também os senhores advogados presentes em nosso plenário e aqueles que nos acompanham virtualmente, os eventuais da Justiça, a nossa Força de Segurança e toda a assistência que prestigia esta transmissão. Creio que eu posso chamar julgamento número 1 da pauta. É uma prestação de contas eleitorais. Ah, antes disso, eu gostaria de colocar em discussão e votação a ata da sessão anterior.
Aprovado.
Se estiverem todos de acordo, a mesma fica aprovada. Então, aprovada. Prestação de contas eleitorais número 0601589-67-2022. A interessada aqui é Maria Telma de Oliveira Minari. O doutor Fernando se encontra? Já se encontra em plenário?
Presidente, como foi dito ontem, ele deve estar com alguma dificuldade em deixar os julgamentos lá na Câmara, que agora ele participa.
Ah,
Seria,
sim, é
eu
verdade.
consideraria a Vossa Excelência
Verdade.
a partir do número 3.
Número 3,
A partir
então,
do número 3.
prosseguimos. Vamos deixar o número 1 e o número 2 para o momento oportuno. Eu vou chamar o número 3 da nossa ordem do dia. É um recurso eleitoral número 06-00024-14-2022. O recorrente aqui é o órgão de direção estadual do Partido Progressista, PP-MS. A relatoria, doutor Ricardo Damasceno de Almeida. Aqui é um pedido de sustentação, formulado pelo doutor Oscar Henrique Pérez de Souza Krieger. É isto?
Isso mesmo, Excelência.
Perfeito.
Sim.
Doutor Oscar, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório?
Dispensa, doutor.
Pois não. Então, Vossa Excelência passa a ter a palavra pelo prazo regimental, neste caso, são 10 minutos.
Muito obrigado. Primeiro, gostaria de agradecer, senhor presidente, por ter pronunciado meu nome corretamente. Não é muito simples, então, normalmente, eu sofro aí com os erros de pronúncia. Então, fica o agradecimento aí. Em seu nome, inclusive, quero cumprimentar os demais magistrados presentes nessa sessão, servidores do TRE, os colegas advogados que nos assistem, e dizer que não pretendo tomar muito tempo de vocês. Eu represento aqui o Diretório Municipal do Partido Progressistas, aqui de Dourados, e nós tivemos as nossas contas eleitorais do ano 2022, referente às eleições de 2022, rejeitadas aqui pelo juiz de primeiro grau, em virtude da não abertura das contas bancárias. Eu já adianto, excelências, que essa não abertura ocorreu não por orientação deste advogado, mas por orientação de contadores, né, que, infelizmente, segundo nos consta, inclusive, tem outros partidos assistidos na mesma situação. O que eu quero pontuar com Vossas Excelências é que, primeiro, o Partido Progressistas, diretório municipal, não esteve envolvido nas eleições de 2022, que foram eleições de cunho nacional, né? O Partido Progressistas municipal não tramitou nenhum tipo de recurso. E como a jurisprudência, inclusive o TSE, que nós citamos em nosso recurso, ela dispõe que a finalidade da abertura dessas contas é única e tão somente de possibilitar a fiscalização do dispensamento dos recursos pelo órgão partidário, né? Então vejam que aqui a gente não está tratando de um candidato que fez uma campanha no ano de 2022. Nós estamos tratando de um órgão partidário, de um ente que não participou das eleições, né? Porque não eram eleições municipais, eram eleições de cunho nacional. E que, portanto, não teve trâmite de nenhum dinheiro. Então, eu peço bem, né, assim, nesse para citar aqui o julgado que eu trouxe, e de forma apenas o que eu grifei, o ministro relator Dias Toffoli disse que não houve movimentação da candidata, bem como que a falha decorrente da não abertura da conta bancária específica não comprometeu a prestação de contas, das contas. Se de acordo com as circunstâncias do caso concreto ficar cabalmente comprovada a ausência de movimentação financeira e via de consequência ausência de prejuízo à fiscalização pela Justiça Eleitoral, é possível a aprovação das contas com ressalva. Vejam vocês, magistrados, que nos autos, as folhas 5 e 38, o nosso contador à época fez a primeira prestação de contas parcial, ela está completamente zerada, né? E depois a Justiça Eleitoral fez um levantamento, as folhas 96, onde consta lá nenhuma despesa encontrada. Além disso, certamente, se tivesse tido alguma movimentação de recursos por conta eleitoral para as eleições de 2022 na conta desse diretório partidário, isso teria aparecido em algum candidato a deputado estadual, federal, governador, enfim, né, de alguma outra agremiação, chapa, se tivesse havido essa movimentação. Então, a meu ver, excelências, não houve nenhuma movimentação, isso está claro no processo. Houve uma falha? Sim, houve, né? Mas isso não impede a fiscalização da Justiça Eleitoral, porque não houve a movimentação de recursos pela conta. E então, a rejeição das contas do partido em função dessa mera irregularidade é uma pena gravosa. E por isso a gente pede, então, o provimento do recurso para aprovar as contas com ressalva, ou subsidiariamente, se não foi esse o entendimento desse colegiado, que reduza a suspensão do acesso ao fundo partidário para apenas um mês. Nesses termos, eu peço provimento e agradeço a oportunidade. Muito obrigado.
Obrigado, doutor Oscar. Eu consulto o doutor Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves, procurador regional eleitoral, acerca do parecer.
Sentido, senhor presidente, desembargador Carlos Eduardo Contar, pessoa de quem cumprimenta mais integrantes, eu parabenizo o doutor Oscar Kruger, mas eu mantenho um parecer pelo desprovimento do recurso.
Mantido o parecer, doutor Ricardo Damasceno de Almeida, Vossa Excelência tem a palavra.
Sentido, senhor presidente, uma boa tarde, em nome de quem também eu cumprimento todos os pares, aqueles que nos ouvem. Eu creio que não há muito que eu exercer aqui de juízo retórico, no sentido de versar sobre o processo, porque o nobre advogado, com muita maestria em sua sustentação oral, resumiu a celeuma do processo. Mas fato é que eu apresentei o voto antecipadamente, a ementa e a conclusão do julgado, já apresento ela, porque as razões de decidir aqui se calcam apenas não somente na resolução, ou seja, a não abertura da conta leva, consequentemente, à sanção prevista. Então, assim, já de modo direto, senhor presidente, para não tomar muito tempo, estou dando parcial provimento ao recurso para reduzir a sanção de suspensão do recebimento das cotas do fundo partidário para o período de 6 meses, mantendo, no entanto, evidentemente, a sentença que desaprovou as contas do recorrente. É como voto.
Vossa Excelência dá parcial provimento. Como vota o doutor José Eduardo Chamin Cury?
Boa tarde, senhor presidente. Cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento todos os demais membros desse sodalício. Saúdo o doutor Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves, procurador regional eleitoral. Cumprimento e parabenizo o doutor Oscar Kruger pela sustentação oral. E, de fato, como pontuado pelo relator, a resolução não nos dá outra margem, de interpretação, a não ser a sanção por ele imposta, e também entendi razoável o tempo de 6 meses de sanção para o caso em apreço, de modo que acompanhe o eminente relator.
Doutor Dejailson de Souza.
O relator, presidente.
Desembargador Sidenilson Sene Pimentel.
O relator, presidente.
Doutor Juliano Tanos.
Boa tarde, presidente, aos integrantes da corte, ao doutor representante do Ministério Público, parabenizando o advogado pela brevidade. Eu acompanho o relator, presidente.
A decisão é que deram parcial provimento nos termos do voto do relator, unânime. Muito obrigado, doutor.
Eu que agradeço. Um bom trabalho a vocês. Boa noite.
Grato, boa noite. Chama julgamento número 4 da nossa ordem do dia, prestação de contas eleitorais número 06-01-506-51-2022. Interessado, órgão da direção estadual do Partido Democrático Trabalhista, PDT, MS. Interessado também, Carlos Eduardo Gomes da Silva. Interessado também, Marcelo de Oliveira Panela. Relatoria, doutor Juliano Tanos. Consulto, doutor Pedro Gabriel, Procurador Regional Eleitoral.
Mantenho o parecer para aprovação com ressalvas.
Mantido o parecer, doutor Juliano, Vossa Excelência tem a palavra.
Obrigado, presidente. Como o voto já foi compartilhado, eu vou pedir licença para ler a emenda. Prestação de contas, eleições 2022, partido, diretório estadual, emissão de notas fiscais sem comprovação de pagamento das despesas, omissão de gastos, falta da adequada comprovação das despesas, devolução dos valores ao Tesouro Nacional, contas desaprovadas. Apesar dos esclarecimentos trazidos pelo órgão partidário, certo é que não foram apresentados quaisquer documentos que comprovem a tentativa de contrato com referidas empresas, visando o cancelamento das notas, ou ainda que tais documentos se tratavam, na verdade, de meros orçamentos, cotações expedidos pelas empresas. Conclui-se pela subsistência do vício, porquanto as alegações do órgão partidário não restaram comprovadas mediante cancelamento dos documentos fiscais ou esclarecimentos firmados pelos fornecedores. Irregularidades de percentual diminuto, fato que pondero ser passível de ressalvas, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Lendo a parte dispositiva, ante o exposto, acompanho o parecer da Douta Procuradoria Regional Eleitoral, nos termos do artigo 74, inciso 2º da Resolução 23.607 de 2019. Encaminhando o voto no sentido de julgar aprovadas, com ressalva as contas de campanha do órgão de direção estadual do Partido Democrático Trabalhista, referente às eleições de 2022, determinando a devolução ao Tesouro Nacional do valor de R$ 25.183,01. É como voto, presidente.
Perfeito. Doutor Juliano, só no início da fala de Vossa Excelência, se eu bem percebi, Vossa Excelência fez referência a contas desaprovadas. Não sei se foi
Não, julgo aprovadas com
com
ressalvas.
ressalvas. Perfeito. Não, mas na fala de Vossa Excelência, logo no início, constou, talvez aí no voto tenha alguma referência a tal. Mas, enfim, eu entendi a conclusão. Entendi a
Sim, na
conclusão.
emenda está desaprovado. Está correto, presidente. Está correto.
Perfeito. Como vota o doutor Ricardo Damasceno de Almeida?
Com relator, presidente.
Doutor José Eduardo Chamin Cury.
Acompanho o relator.
Doutor Dejailson de Souza.
Acompanho a conclusão do relator.
Desembargador Sidenilson Sine Pimentel.
Com o relator, presidente.
Então, contas aprovadas com ressalva, unânime. Chama julgamento agora o número 5 da nossa ordem do dia, uma prestação de contas eleitorais número 06-01-699-66, 2022. Interessado, Reinaldo Fontes Pinheiro. A relatoria, doutor Ricardo Damasceno de Almeida. Consulta o eminente procurador.
Mantenho o parecer pela aprovação com ressalvas e determinação de devolução de valores.
Mantido o parecer. Doutor Ricardo Damasceno de Almeida, Vossa Excelência tem a palavra.
Senhor presidente, foi previamente disponibilizado a todos os pares o teor do voto, de modo que, sinteticamente, aqui sobra de campanha, em razão de impulsionamento de conteúdo na internet, houve uma divergência quanto ao valor efetivamente gasto pelo candidato, de modo que eu estou acompanhando a conclusão da Procuradoria Regional Eleitoral, no sentido de aprovar com ressalvas e determinar a devolução dessa diferença que o candidato teve como sobra de campanha no valor de R$ 1.261, em razão de se tratar de recurso do fundo partidário. É com o voto.
Perfeito. Como vota, doutor José Eduardo Chemincuri?
Senhor presidente, caso também já bastante debatido por este tribunal, que consolidou o entendimento na linha do voto do ilustre relator, de modo que eu o acompanho.
Vota, doutor Dejailson de Souza.
Relator.
Vota, desembargador Sidenilson Sino Pimentel.
Acompanho, presidente.
Como vota, doutor Juliano Tanos?
Relator, presidente.
Então, contas aprovadas, com ressalva, unânime. Nós temos, então, o processo número um da nossa pauta, é uma conclusão de julgamento. Essa conclusão pende de uma vista, então, formulada pelo doutor Fernando Paes de Campos, que, como ontem já previamente anunciava, poderia ter dificuldades em comparecer na data de hoje, em razão de uma série de afazeres, né, na sessão plenária do Tribunal de Justiça, onde responde. Então, a conclusão desse julgamento fica adiada, né? Creio que para a segunda-feira próxima. Não teríamos problema em dar continuidade naquela data. Ou então, agora eu pergunto à direção geral. Se seria melhor deixar para na terça-feira e na segunda julgarmos o número 2 da nossa pauta, que também é da relatoria do doutor Fernando Paes de Campos, para que seja melhor distribuído, né, o
Nós
nosso ordem do dia.
teremos sessões previstas pelo calendário somente dia 6 de novembro e 7 de novembro. Próximas sessões. 6 e 7. Senhor
Então,
presidente.
vamos adiar o processo número 1. Oi?
Senhor me permite, senhor presidente, uma sugestão?
Pois não.
Há pouco, o doutor Fernando Paes de Campos informou que estava na última sustentação oral, na sessão que ele participa no tribunal. Então, pode ser que ele esteja perto de vir e a gente dá sequência, não só nessa conclusão de julgamento, como no julgamento da AIME, com o advogado aqui presente, escrito para sustentação oral. Então, a minha sugestão é que a gente passe. Nesse momento, a eventuais saudações que membros queiram fazer em razão da despedida do Procurador Regional Eleitoral, ator Pedro Gabriel, enquanto passa esse tempo para que o doutor Fernando possa se fazer presente, se assim
Pois
é o
não.
que ele
É bem
fala.
colocado. Daí nós podemos aguardar aí alguns minutos mais, né, e dar conclusão à nossa pauta. Eu havia solicitado, sem prejuízo de qualquer outra manifestação, em face, como dito no início, do encerramento, né, do mandato do nosso querido doutor Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves, procurador regional eleitoral, que hoje funciona na última sessão, deixando, né, para o seu colega sucessor, né, este encargo a partir da semana próxima. Então, convido o Dr. Ricardo Damasceno de Almeida para falar em nome da casa, sem que haja prejuízo de outras manifestações na sequência, caso queira.
Presidente, eminentes pares, senhor Procurador Regional Eleitoral, doutor Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves, senhoras e senhores, boa tarde novamente. Eu fiz algumas pequenas e singelas anotações, escritos em relação à pessoa do doutor Pedro Gabriel. Até pensei se faria a leitura de algo escrito ou se falaria de improviso, dado o fato que o Dr. Pedro Gabriel tem, por muito maestria, falar de improviso, né, nas saudações, etc. Mas acabei fazendo aqui algumas considerações. Bom, senhor presidente, coube-me a honra e a satisfação de dirigir algumas palavras de agradecimento ao Dr. Pedro Gabriel pelo tempo e completude que aqui esteve desse segundo biênio do Dr. Pedro Gabriel. Denota-se de forma muito clara a atuação muito brilhante do Dr. Pedro Gabriel à frente deste tribunal, que certamente deixará para todos nós, dado o fato de sua atuação em todas as questões que aqui aportaram neste tribunal, o reconhecimento da argúcia e da elevada matiz de justiça realizada. Mesmo estando de um dos lados do polo das ações eleitorais. Quero, portanto, nesta oportunidade, unir os meus calorosos votos, como também de todos os meus pares, os servidores, aqueles que atuam aqui junto à Justiça Eleitoral, para desejar já de início muito sucesso nos caminhos ulteriores que o Dr. Pedro Gabriel venha a seguir na sua atuação lá junto ao Ministério Público Federal, do qual somos coirmãos pelo mesmo ramo de justiça. Vossa Excelência, doutor Pedro Gabriel, é reconhecidamente um jurista de talento, jovem, com intensa vida profissional, bem como pelas obras aqui que eu levantei, acadêmica também, inclusive, mestre, né? Pelo que eu levantei aqui em ciências jurídicas. E evidentemente que durante todo esse período observa-se que por dois biênios concedeu seu tempo e dedicou seus conhecimentos à causa da justiça eleitoral, tendo empenho incansável, engajamento imensurável, com valoroso trabalho, com carisma e inegável simpatia junto a esse tribunal. E não podemos dizer que o Dr. Pedro Gabriel não é uma pessoa simpática, extremamente cordial. Ao longo desse período, Vossa Excelência sempre demonstrou o inabalável compromisso com os desígnios morais, éticos, que vinculam a conduta de um membro do Ministério Público, a conduta de um advogado, a conduta de um juiz, que, em resumo, todos nós buscamos a aplicação da justiça, como aprendemos desde os bancos iniciais das nossas formações. Portanto, suas qualidades pessoais, doutor Pedro Gabriel, elas são determinantes para a sua atuação ímpar neste colegiado, como membro do Ministério Público Eleitoral. Um compromisso muito categórico com a justiça, com a missão de engrandecer a instituição ao qual o senhor faz parte. Portanto, em nome dessa corte, eu quero agradecer, evidentemente, a sua atuação, o amor desempenhado durante todo esse tempo junto a esta corte, e dizer, em palavras finais, a Vossa Excelência, que não é um adeus, mas sim que, com certeza, por esses biênios, Vossa Excelência deixou aqui, obstecido no âmbito desse tribunal, essa atuação humanista e o brilhantismo que lhe é peculiar nos seus pareceres, que lhe é peculiar
na sua atuação como membro do Ministério Público. Então, em nome deste tribunal, em nome de todos, eu quero finalizar dizendo muito obrigado por esses biênios e por sua atuação aqui junto a esse tribunal.
Bom.
Presidente, se me permite também,
Pois não.
quero parabenizar o Dr. Pedro Gabriel por esses 2 biênios, 4 anos que ladeamos juntos esse plenário do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, um jovem jurista, mas um gigante na sua atuação, sempre com a força do Império da Justiça, de impor a justiça de forma sempre com a razoabilidade, a tranquilidade que lhe é peculiar. E isso somente é possível pela sua segurança do conhecimento jurídico e pela bondade de alma que tem. Pessoa sempre muito serena, muito razoável e que nunca deixou a força da lei ou a força da justiça de lado, mas sempre soube, com lhaneza, tratar todos, tratar o próprio conteúdo do processo de uma forma ímpar. Uma pessoa que deixa, com certeza, vários admiradores, entre eles eu, um profissional que engrandece o Ministério Público Federal, engrandece a Procuradoria Eleitoral e que eu acho que, na minha opinião, marcou a sua passagem aqui. Eu tive a alegria e a satisfação e a honra de poder participar nesse período. Então, eu só tenho a agradecer, parabenizá-lo pela gigantesca atuação junto a esse tribunal. Parabéns.
Alguém mais gostaria de fazer uso?
Senhor presidente, me permite?
Doutor José Eduardo, pois não.
Também quero, ressaltar, por mais que seja redundante, porque já bem dito pelo Dr. Ricardo e pelo Dr. Juliano, as principais características que marcaram a passagem do Dr. Pedro aqui neste tribunal, a sua simpatia, o notório saber jurídico e a forma razoável de atuar em todos os processos, forma humana, razoável, equilibrada, o que demonstra o tamanho da sua grandeza, não só profissional, mas humana, uma pessoa de fino trato, educação muito assoberbada, uma pessoa que, com toda certeza, vai fazer muita falta para nós, deixou marcas importantes aqui. Eu, que tive prazer de conviver por aproximadamente 1 ano com Vossa Excelência, quero lhe agradecer porque muito aprendi com a sua maneira de agir, com a sua postura. E nós que estamos aqui de passagem, levamos daqui justamente isso, esses aprendizados, essa escola que é um colegiado. E na certeza de que Vossa Excelência cumpriu com muito brilhantismo, assim como lhe é peculiar em todos os segmentos profissionais que Vossa Excelência passa, aqui não foi diferente e cumpriu com brilhantismo a sua função. Então, também, meu muito obrigado e parabéns pela atuação aqui no tribunal.
Presidente, me permite também falar um pouco?
Eu não estou visualizando. Ah, sim, doutor Pedro, claro. Com certeza eu ia passar a palavra à Vossa Excelência.
Boa tarde. Bom, inicialmente gostaria de pedir excusa ao advogado que aguarda, doutor Valeriano. Não foi nada combinado, nada ensaiado com o doutor Fernando, doutor Valeriano. Mas, o doutor Ricardo colocou, eu costumo falar de improviso, né, cara? Eu me sinto aqui em casa. Hoje é um dia de júbilo, de agradecimento. Eu encerro 2 mandatos à frente da Procuradoria Regional Eleitoral em Mato Grosso do Sul. período de muito crescimento profissional, né? Eu sou sul-mato-grossense, muito orgulho de ter integrado essa corte. Com apenas 7 anos de carreira no Círculo Federal, então tenho o prazer de compartilhar essa experiência profissional com juízes experientes, juízes com mais de 3 décadas, né, de magistratura. A época que eu iniciei aqui era o doutor Divoncir, doutor José Maria Loss, João Batista, né, João Maria Loss, João Maria Loss. Depois doutor Pascoal, doutor Jurizar, agora o desembargador Montar, doutor Sideni. Episodicamente, doutor Sérgio Martins, presente, né, como substituto, doutor Vladimir. Enfim, o agradecimento de ter compartilhado os temas tão candentes, né, das eleições, decidindo os rumos aqui do Estado nessas eleições. Tivemos desafios ingentes, né, enfrentamos a primeira eleição com pandemia, que foi, né, necessária a virtualização das sessões, inclusive. Os desafios que foram postos até pelos atos de campanha, como se fez, né, nesse contexto de restrições sanitárias. Posteriormente, agora já nas eleições gerais de 2022, né, a população é extremamente polarizada, mas sempre tentando fazer o nosso melhor, né, da forma mais correta, de acordo com a nossa consciência jurídica. Muitas das vezes não tivemos aqui o bom parecer, foi contra o parecer, mas graças a Deus nunca contra o procurador, né? Então, de modo que eu agradeço os senhores, faço agradecimento também aos meus colegas do Ministério Público Estadual, na pessoa do doutor Alexandre Magno, né, o atual Procurador-Geral de Justiça, a pessoa também do doutor Antônio Siúf, que é o coordenador lá do eleitoral, o promotor de justiça, um gigante, o doutor Moisés Casaroto, que me auxiliou na condução das eleições, a orientação aos promotores, de forma que todo esse trajeto aí não seria possível, né, sem o apoio desses colegas. E, evidentemente, na esfera pessoal, né, o apoio da minha esposa, Andressa, né, os colegas aqui conhecem, ela esteve presente aqui em vários eventos importantes do tribunal, sempre nos apoiando. E agradecer o apoio da família, que, evidentemente, é a nossa base, né? Então, em linhas gerais, é isso, gente. Eu agradeço, foi um momento de muito aprendizado. Esses 4 anos aí marcaram a minha carreira profissional. E saio feliz, né, satisfeito, com a consciência tranquila, dever cumprido, e rogo também aos meus sucessores, né, o doutor Luiz Gustavo Mantovani, vai ser o próximo titular, e o doutor Silvio Petengil Neto, o seu substituto, para que eles tenham uma atuação exitosa perante esse tribunal, respeitosa, e que tenham condições de desenvolver bem os trabalhos do Ministério Público Eleitoral. Agradeço a todos e estamos aí. Continuo agora no meu ofício de origem, né, na saúde, educação, com seus problemas candentes também, de superlotação de hospitais, contratualização na rede, enfim. Continuo em Campo Grande e estou à disposição dos senhores. Obrigado.
Infelizmente, não haverá tempo hábil, né, para o aguardo do.
Senhor
Oi?
presidente,
Oi?
doutor
Pois não?
Fernando Brito, com ele ao telefone, neste instante, se eu puder aguardar um segundinho, ele vai nos dar uma posição. Já está atravessando a rua aqui, presidente.
Tomar cuidado para não ser atropelado.
Senhor presidente, sugeri a Vossa Excelência o número 2, que o advogado está aqui,
Pois não.
cansado.
Vocês fazem o chumbo para conservar o papel.
Advogado, quando você respira.
Presidente, abandonou.
Oi,
estou sem imagem, estou sem a sua imagem.
Só um segundinho, presidente.
Doutor José Valeriano está no link?
Está presente. Boa tarde, Excelência. Estou presente.
Perfeito. Doutor Fernando, posso apregoar?
Sim, por gentileza.
Nós vamos antecipar Vossa Excelência tem dois processos, dois votos a serem manifestados nessa sessão. Eu vou chamar ao julgamento número 2 da nossa pauta. É uma ação de impugnação de mandato eletivo. Esta de número 06-00001-88-2023. Representante aqui é o Dilon de Oliveira. E representada Tereza Cristina Correia da Costa Dias. Representado Aparecido Andrade Portela. E representado Paulo Jorge Salomão da Câmara Neri. Ou Neri. Há um pedido de sustentação oral formulado pelo Dr. José Valeriano Souza Fontoura. Doutor José.
Permite, senhor presidente.
Pois não.
Eu já disponibilizei o voto a todos os pares e,
Sim.
se Vossa Excelência autorizar, nós podemos propor ao advogado. Eu estou julgando improcedente a AIME e, eventualmente, se não houver divergência, nós poderíamos dispensar a sustentação e o advogado concordar, evidentemente.
Claro,
Claro.
excelências. Sem antes parabenizar o doutor Pedro Gabriel pela brilhante atuação, que foi uma honra para mim, todos os processos que Vossa Excelência tanto emitiu parecer, como era parte ex-adversa, de ter atuado ao seu lado, viu? Parabenizá-lo novamente e muito obrigado, senhor presidente, obviamente, pela dispensa da sustentação.
Nós que agradecemos, doutor José Valeriano, pela compreensão. De qualquer forma, eu preciso transferir a palavra ao doutor Pedro Gabriel acerca do parecer, inicialmente.
Mantenho o parecer, presidente, pela improcedência da
Mantido. Então, doutor Fernando, Vossa Excelência, para o anúncio do voto.
AIME. Pois não, muito obrigado, senhor presidente. Começo me desculpando pelo atraso, mas estava numa outra sessão lá no Tribunal de Justiça, que acabou se delongando. O caso dos autos trata-se de uma AIME, uma ação de impugnação de mandato eletivo, proposta por Odilon de Oliveira. Perdão, senhores. Proposta por Odilon de Oliveira em face da candidata eleita ao cargo de senadora, Tereza Cristina Correia da Costa Dias, e de seus suplentes, Aparecido Andrade Portela e Paulo Jorge Salomão da Câmara Neri, em que a parte autora pleiteia sejam os requeridos condenados à cassação do diploma ou perda de mandato de candidato eleito por conta de suposta prática de condutas vedadas. Os candidatos teriam cometido abuso de poder econômico e político capaz de gerar desequilíbrio no pleito de 2022, consistente na participação, de inauguração de obra pública de pavimentação de rodovia, lançamento de obra de pavimentação no outro trecho da mesma rodovia e utilização de aeronave pertencente ao governo do estado de Mato Grosso do Sul, para deslocamento da candidata. As preliminares que haviam sido suscitadas já foram afastadas. Vamos à parte que interessa, a solução da questão. O autor apresentou como prova das suas alegações matérias jornalísticas e de sites, e, segundo ele, essas matérias comprovariam as acusações que ele faz, os fatos dos quais ele acusa a candidata e os seus candidatos a suplente. Inicialmente, para fim de tipificação da conduta, eu aponto que as publicações trazidas aos autos pelo autor da AIME não mencionam inauguração de obra pública, que é o tipo previsto na lei que rege as eleições. Não há nenhuma indicação de que teria havido uma solenidade com descerramento de placa, participação maciça de pessoas, enfim, um evento. De outra parte, não está demonstrada a proeminência da participação e menos ainda o uso da palavra por parte da candidata Tereza Cristina. As matérias jornalísticas, aliás, sequer mencionam o nome daquela candidata ou dos seus candidatos a suplente, e não há elementos para afirmar que ela ou qualquer dos candidatos à suplência tenha sido mencionado, com algum destaque mínimo que seja, pelos que se fizeram uso da palavra e se manifestaram naquele momento. É evidente que a utilização de imagens posteriormente não compõe o tipo previsto na lei das eleições. Portanto, eu considero que as publicações apresentadas pelo autor da AIME não se prestam à comprovação da prática de conduta vedada do artigo 77, seja pela tipicidade, seja por não se revestirem de aqueles fatos de suficiente potencialidade lesiva à paridade de condições no pleito. A única testemunha ouvida foi Jaime Elias Verrucchi, que afirmou que a iniciativa e a solicitação da visita técnica foi do ministro da Infraestrutura e que tal procedimento era o costume do ministério naquela época. O helicóptero do Estado foi emprestado ao ministro. Essa mesma testemunha, ele esclareceu como é que se deu lá a inspeção técnica que o ministro fez, esclareceu que havia em torno de 10 pessoas presentes, porque o helicóptero pousou no pátio de um posto de gasolina, perto de onde estavam acontecendo as obras, e isso atraiu a atenção de algumas pessoas. Mas não havia nada previamente agendado, não, enfim, não, nada que pudesse implicar num desequilíbrio de forças em prejuízo ao pleito. Essa mesma testemunha esclareceu que o objetivo da participação de parlamentares federais naquela vistoria, determinada pelo ministro da Infraestrutura, que no caso eram a deputada federal Tereza Cristina e o senador Nelsinho Tradi, era discutir a possibilidade de obtenção de emendas parlamentares para continuação daquelas obras. E ele disse, inclusive, que, tendo em vista problemas de tráfego aéreo, acabaram não indo ao segundo ponto que estava previamente agendado, que era uma inspeção no, na BR entre o Rio Taboco e Aquidauana. Não, então, um dos fatos alegados na AIME sequer ocorreu, a presença da candidata nesse segundo ponto da inspeção. Enfim, vieram aos autos o roteiro da viagem, a agenda do ministro, e tudo isso comprovando que era apenas uma inspeção de rotina determinada pelo Ministério com a presença do ministro. E, tendo em vista a presença do ministro, o governo do Estado disponibilizou o helicóptero para levá-lo até o local da obra. A alegação de que foram usadas imagens do local para pedidos de votos em veiculações posteriores em mídia social não comprova que se tratou de uma inauguração utilizada em prol da candidatura de Tereza Cristina. Em resumo, as provas produzidas demonstram que a requerida não fez uso da palavra, não houve, na ocasião, discursos com pedido de votos ou com a divulgação da presença da candidata e dos seus suplentes, não houve presença de público, pelo menos em quantidade suficiente para afetar a igualdade de oportunidades entre os candidatos, ou que o evento tivesse tido alguma magnitude que fosse suficiente para ferir a normalidade ou o equilíbrio do processo eleitoral. Então, diante de todas essas circunstâncias, eu estou votando no sentido de julgar-se improcedente a ação de impugnação de mandato eletivo. É como voto, senhor presidente.
Obrigado. Como vota, doutor Dejailson de Souza?
Bom, relator, presidente.
Desembargador Sidenilson Cine Pimentel.
Senhor presidente, ilustres pares, senhor procurador, advogado aqui presente, eu recebi o compartilhamento do voto do senador, onde ele, muita maestria, analisa as questões, bem verdade que o próprio ministro citou, já que apresentou parecer no sentido que fosse o pedido declarado improcedente. De modo que, diante do parecer favorável do Ministério Público pela improcedência, penso que o ilustre relator realmente deu a melhor solução no sentido de se fazer justiça diante do que existe nos autos. Daí porque, senhor presidente, eu não tenho dúvida em acompanhar o relator no seu brilhante voto.
Obrigado. Doutor Juliano Tanos.
Põe relator, presidente.
Doutor Ricardo Damasceno de Almeida.
O senhor presidente, faria algumas considerações, mas tendo em vista o avançado, e que eu acho que está bem versado no processo, as questões pontuadas pelo relator, eu faço apenas um decote, que é o fato que neste processo, ao contrário de outro já julgado por essa corte, no qual eu participei do julgamento, não há demonstração, como bem ressaltado pelo relator, de uma inauguração de obra, de uma entrega de ambulâncias, ou seja, pelo que se versa nos autos, demonstração fática, não foi a realização de um ato político. Então, por este caminhar, eu e outros citados e bem fundamentados pelo relator, eu estou acompanhando.
Perfeito. Doutor José Eduardo Chamin Cury.
Senhor presidente, eu recebi, inclusive, também memoriais do diligente advogado, doutor Valeriano Fontoura, e analisei detidamente o voto lançado pelo relator, que de fato dissecou todos os fatos apurados e indicados na presente AIME. E, além do que já foi dito, é necessário também esclarecer que é remansosa, né, a jurisprudência, no sentido de que as normas que estabelecem as condutas vedadas dos candidatos devem ser interpretadas de maneira restritiva. Até porque a gente não pode, enquanto justiça eleitoral, interferir diretamente na vontade do eleitor, especialmente no presente caso, em razão da ausência de qualquer comprovação de desequilíbrio do pleito, notadamente numa eleição como a da candidata aqui apreciada, que, salvo o melhor juízo, fez 65% dos votos, ou algo perto disso, de modo que a melhor solução ao presente caso é a conclusão adotada pelo ilustre relator, e dessa maneira o acompanho.
Perfeito. Eu vou, neste caso, por previsão, né, e necessidade, o presidente manifesta também e eu acompanho o relator. A decisão é que foi julgado improcedente, unânime. E por último, então, chamo a julgamento. Doutor José, eu agradeço a presença de Vossa Excelência. Por último, chamo a julgamento. Prestação de contas eleitorais número 0601589-67, 2022. Interessada Maria Telma de Oliveira Minari. A relatoria, doutor José Eduardo Chamin Cury. A continuação do julgamento está se dando nesta presente sessão. Faço o pedido de vista formulado pelo primeiro vogal, doutor Fernando Paes de Campos, após o relator, que, contrariando o parecer ministerial, julgou aprovadas, com ressalvas, as contas prestadas por Maria Tereza de Oliveira Minardi relativamente à campanha do pleito 2022, determinando ainda a devolução de valores ao Tesouro Nacional e dando outras providências. Os demais vogais aguardam o voto vista. Então, tem a palavra o doutor Fernando Paes de Campos.
Muito obrigado, senhor presidente. Na ocasião, eu ouvi atentamente o voto do relator e já havia lido, e prontamente concordei com ele quanto a ter sido irregular o repasse de valores daquela candidatura feminina para uma candidatura masculina, porque são verbas com destino definido pela lei. Então, essa irregularidade o relator reconheceu e eu concordo nesse aspecto. Também concordo com o relator no que tange à irregularidade com os valores despendidos na campanha com combustível. Também ele apontou a irregularidade e, quanto a isso, concordo com ele também. A terceira irregularidade, essa é a que me chamou a atenção e foi o motivo da minha vista, diz respeito à questão das despesas com pessoal. Me chamou muito a atenção o fato de que uma porcentagem elevadíssima, para quase que todo o valor, e valores elevados também, de verbas públicas recebidas pela candidata, foi utilizado para pagar pessoal. Então, na vista, eu fiz uma minuciosa análise dos autos, especialmente dos contratos, dos comprovantes de pagamento. Verifiquei que foram 168 pessoas contratadas pela candidata. Consultando toda aquela documentação, e são bastante, muito documento, eu constatei a ausência de um contrato e a ausência de uma comprovação de pagamento. Também verifiquei que em alguns casos há uma divergência, poucos casos, há uma divergência entre o valor previsto no contrato e aquele constante no comprovante de pagamento. Porém, são casos isolados, não são muitos, e a diferença nunca foi elevada, e principalmente o valor declarado na prestação de contas sempre foi aquele constante no comprovante de pagamento e não no contrato. Detectei ainda um caso onde não foi apresentado o comprovante de um pagamento parcial a um dos colaboradores e um pagamento em cheque que não foi emitido de modo nominal. Assim sendo, com exceção dessas falhas que eu reputo mais debaixo de mais documentos de acordo com as exigências legais. Todos os cheques foram emitidos de modo nominal e cruzados, à exceção daquele um, e muitos pagamentos foram feitos em PIX. Os contratos estão todos assinados, prevêm os cargos, as funções de cada um dos contratados. É um contrato padrão que foi preenchido por aquelas 168 pessoas. Eu concluí que, dentro de um volume tão grande de contratações, é natural que ocorram pequenas falhas. Falhas estas que não impediram a análise das contas. Tanto é que o nosso setor técnico opinou pela aprovação. Assim sendo, senhor presidente, eu acabei, dentro do nosso entendimento já pacificado, de que não é razoável nem proporcional afirmar a ocorrência de uma irregularidade no uso de verba pública, punindo a candidata apenas com base em ilações, presunções, dentro desse procedimento que não admite defesa, né? Eu estou, então, acabei sanando, né, as minhas dúvidas e estou acompanhando integralmente o voto do relator. É como voto, senhor presidente.
Perfeito. Como vota, doutor Dejailson de Souza.
O relator, presidente.
Desembargador Cidenilson Cine Pimentel.
Opa, relator, presidente.
Doutor Juliano Thanos.
Relator.
Doutor Ricardo Damasceno de Almeida.
Senhor presidente, sendo bem breve, prometo ser breve. O caso realmente salta aos olhos algumas questões, né? O gasto é bem elevado para a quantidade de pessoas que foram contratadas, e especificamente um total do gasto para em torno de 59, 60 pessoas, que eu achei um pouco elevado. Existem essas outras inconsistências, né, que o relator muito bem apontou. Mas eu também, aquele dia, caso não tivesse, eu teria pedido vista em relação a isso. E fazendo a melhor análise, nós chegamos àquela mesma conclusão que eu acho que o relator chegou, né, que me parece que é que temos seguido. Existe a comprovação contábil, existe a demonstração que os recursos foram pagos, evidentemente existe talvez a possibilidade que tenha ocorrido alguma malversação, mas são indícios, etc. Não há muito o que se seguir em sentido contrário. Então, eu acompanho aí o bem fundamentado voto aí do relator.
Decisão aqui, julgar.
As considerações, evidente, também.
Desculpe, doutor, pode concluir.
Eu só fiz um adendo aqui com as considerações aqui do voto vista do doutor Fernando.
Então, julgadas, contas julgadas, aprovadas com ressalvas, decisão unânime.
Nós não temos hoje matéria administrativa a ser apreciada. Como já foi manifestado, né? O encerramento do biênio de trabalho do representante ministerial, doutor Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves, na verdade começou sua atuação no dia 1º de outubro de 2019 e prosseguiu até a presente data, e a partir do dia 1º de novembro próximo, né, assume o doutor Luiz Gustavo Mantovani como procurador regional eleitoral e o doutor Silvio Petengil Neto como procurador regional eleitoral substituto. Já foram ditas, né, todas as palavras, eu apenas reitero, né, em nome da Casa, em nome da Justiça Eleitoral Sumatogrossense, o nosso respeito e a nossa gratidão ao doutor Pedro Gabriel e os votos, né, de continuado sucesso aí em suas missões, né, várias junto ao Parquet Federal. No mais, eu agradeço a presença de todos e convoco. Pois não?
Presidente, antes de você se encerrar, quero alertá-lo que você, estando ausente, está perdendo uma festona aqui patrocinada pelo Dr. Pedro.
Pois é, acho que
Dr. Pedro,
foi assim.
Vossa Excelência que está perdendo, viu, presidente?
Acho que foi bem pensado da parte dele. Mas é um motivo a mais para que ele volte, né? Que ele faça mais uma quando eu retornar. De qualquer maneira, e depois ainda tem mais uma quando o nosso ilustre presidente Ismael Pascoal também, né, se fizer presente no retorno de sua licença. Então já fica convocado o doutor Pedro Gabriel a retornar, né, ao Tribunal Eleitoral para suas despedidas extraoficiais. No mais, senhores, eu convoco a corte para a próxima sessão, julgamento a se realizar no dia 6 de novembro próximo, segunda-feira da segunda semana, né, do mês vindouro, às 17 horas em nosso plenário. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado.
Boa noite.
Boa noite.